Resultado 4.6 Parte 2. Na semana passada, começamos a examinar os princípios bíblicos para nutrir a fidelidade e o amor no casamento e na família. O próximo princípio importante é encontrado em Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Mills diz, um dos compromissos mais importantes que qualquer casal pode fazer é lidar com a raiva rapidamente e nunca terminar o dia ainda com raiva um do outro. Você se pergunta por que isso é tão importante? O que vai doer se deixarmos algumas divergências por resolver até amanhã? Isso vai nos machucar, por causa da natureza da raiva e das estratégias de nosso inimigo. Por que lutamos com raiva? Porque quando estamos com raiva, ele se sente bem. Quando estamos com raiva, nos lembramos continuamente de como estamos certos e de como nosso cônjuge está errado, e isso é bom para ele. Mas então Satanás pega nossa raiva e começa a caluniar nossas esposas ou maridos em nossas mentes e corações. Ele começa a mentir para nós sobre o caráter e os motivos deles. Em pouco tempo, nossa raiva se transforma em ressentimento e amargura, e Satanás está comemorando outra vitória. O conselho de Paulo vem direto do coração de Deus. Não dê ao diabo esse tipo de posição. O próximo princípio é servir um ao outro em amor. Gálatas 5 horas e 13 minutos diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Comentários de Mills. Quando servimos um ao outro, levamos a vida do Pai um ao outro e incentivamos nossos cônjuges a verem a si mesmos através de seus olhos. Lembramos a eles que eles são valiosos e dignos de nossa vida. Satanás sofre uma derrota e nosso amor por nossos cônjuges floresce. A seguir, os vários membros da família devem desempenhar os papéis que Deus atribui a cada um. Estes são encontrados em Efésios 5, 22, 6, 4. Esposas, submetam-se a seus próprios maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo, e é ele mesmo o seu Salvador. Agora, como a igreja se submete a Cristo, também as esposas devem se submeter em tudo a seus maridos. Maridos, amem suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que ele possa santificá-la, tendo-a purificado com a lavagem da água com a palavra, para que ele possa apresentar a igreja para si mesmo em esplendor, sem mancha, ruga ou coisa parecida, para que ela possa ser santa e sem defeito. Do mesmo modo, os maridos devem amar suas esposas como seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, mas a nutre e cuida, assim como Cristo faz a igreja, porque somos membros do seu corpo. Portanto, o homem deve deixar pai e mãe e se juntar à esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Esse mistério é profundo, e estou dizendo que se refere a Cristo e à igreja. Contudo, cada um de vocês ame a esposa como a si mesmo, e veja se a esposa respeita o marido. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso está certo. Honre seu pai e sua mãe, este é o primeiro mandamento com uma promessa, para que ele corra bem com você e que você viva muito tempo na terra. Pais, não provoquem raiva de seus filhos, mas criem-nos na disciplina e instrução do Senhor. Embora exista uma tentativa muito determinada dos liberais de quebrar esses papéis que Deus estabeleceu para nós, precisamos permanecer fiéis às suas instruções. Eles não são diretrizes ou sugestões, são imperativos para nós obedecermos. Conversamos longamente em um resultado anterior sobre o relacionamento sexual entre cônjuges, mas é necessário lembrar aqui 1 Coríntios 7, 13 e 5. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O texto aqui é autoexplicativo. Querido facilitador, com os ataques constantes ao conceito de família bíblica, especialmente da mídia, políticos liberais e, infelizmente, algumas igrejas liberais, precisamos garantir que nossos alunos conheçam e apliquem as instruções dadas por Deus que a Bíblia contém. Sua avaliação será baseada em suas observações da vida familiar, e se não forem casados, na capacidade de explicar esses princípios.